no aniversário de 2 anos da Rádio Jovem Pan João Pessoa. Nós conversamos a partir de agora com o ex-candidato à presidência da República pelo PT, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Cláudia Cavalho faz as honras de casa.
Pois é, eu queria dar as boas-vindas ao ex-candidato, que também é advogado, é filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi ministro da Educação nos governos de Lula e Dilma, também foi prefeito da cidade de São Paulo. Fernando Haddad, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia.
Muito bom dia, Cláudia. Bom dia, Wallinson. Um prazer muito grande estar falando com os ouvintes da Jovem Pan. Muito agradecido pela oportunidade, viu? Bom dia a todos.
Nesse momento já se fala muito em eleições municipais no Brasil inteiro. Está nos seus planos? O senhor admite, cogita a possibilidade de disputar novamente a Prefeitura de São Paulo?
Olha, Cláudia, o PT tomou uma decisão, né, de abrir uma discussão grande sobretudo sobre as capitais no ano que vem. Nós vamos procurar estar bastante juntos de partidos que defendem a Constituição e os direitos sociais previstos na Constituição. Então nós estamos numa rodada de negociações com o PSB, com o PCdoB, com o PDT, com o PSOL. São partidos que comungam com o PT valores importantes, sobretudo no momento em que direitos consagrados, né, nos últimos 30 anos vêm sendo sonegados da população. Eu pretendo rodar o país, se Deus quiser, também na companhia do presidente Lula, para a gente fazer uma grande campanha em defesa desses direitos. Então, não é minha intenção, não está nos meus planos concorrer à prefeitura o ano que vem. Está nos meus planos ajudar candidaturas desses partidos a defender um projeto generoso de sociedade.
Haddad, o Alisson falando com você, sobre as eleições do próximo ano, aqui em João Pessoa, o PT... Ele já esteve à frente da prefeitura com Luciano Cartacho, enquanto Luciano foi prefeito aqui, mas ele acabou deixando o Partido dos Trabalhadores. Para o próximo ano, a Executiva Nacional tem um olhar especial para disputar a prefeitura aqui da capital?
Pois é, o Nordeste, você sabe que é um caso bastante especial. Por quê? Porque os governadores, em geral, do Nordeste, têm uma posição diferente da do governo federal no que diz respeito a direitos. Então nós sabemos que existe da parte dos governadores, todos do Nordeste, existe uma predisposição em defender o trabalhador, defender o cidadão, garantindo saúde, educação. Tem governadores fazendo um trabalho realmente que está chamando a atenção do país, e isso tem que estar na mesa de negociação. Então a gente tem que, em cada local, né, a gente tem aí um problema a ser superado na Paraíba, né? Como sabemos, de natureza política, eu espero que o governador e ex-governador possam voltar a estar juntos muito rapidamente, em harmonia, para que a gente pense o futuro da Paraíba e o futuro do Nordeste, mantendo a linha de desenvolvimento. O Nordeste se desenvolveu muito nos últimos 20 anos. É uma região que carecia de atenção do governo federal. Graças ao Lula houve uma revolução na região. Isso foi sustentado por governadores comprometidos com o projeto de emancipação, e nós não podemos em nenhum estado do Nordeste perder isso de vista. Quer dizer, o Nordeste nasceu de novo, né, com um vigor muito impressionante, né? A eleição do ano passado demonstrou isso. Então, muito grande do povo nordestino com um projeto de desenvolvimento vigoroso, que deu muito resultado. Isso não pode se perder. Então, nós não temos que deixar de lado as questões menores e colocar o interesse do Nordeste em primeiro lugar. Isso vale para todas as capitais.
Mas pelo que o senhor falou aí da preocupação com a reaproximação entre João Azevedo e Ricardo Coutinho, a gente deduz que o plano do Partido dos Trabalhadores é estar junto com Ricardo, que já disse que seria, né, candidato, pré-candidato, na verdade, à Prefeitura de João Pessoa. Então é isso, o PT vai estar junto com Ricardo e também estaria participando de alguma forma dessa articulação para reaproximar Ricardo e João?
Olha, eu participei da campanha do João... E o João também me apoiou aí. O Ricardo foi uma liderança extraordinária. O Ricardo Coutinho é meu amigo há muitos anos, né? A gente tem uma relação histórica desde o meu tempo de ministério. Então, uma relação, inclusive, mais do que política, né? Transcende partido, né? Uma relação de muito respeito pelo que ele representou e representa para a Paraíba. Então, no que depender de mim, e tenho certeza do Partido dos Trabalhadores, nós vamos concorrer para que tudo esteja em paz na Paraíba e a gente possa fazer uma grande campanha. É óbvio que nós estamos ainda um ano do pleito, então nós temos trabalho pela frente, mas a nossa disposição é de ajudar, e a nossa relação com o Ricardo se manteve numa postura tão digna nos piores momentos. Você sabe que não é fácil você ser amigo quando está tudo bem, né? Mas quando a coisa aperta que você vê quem é quem. E o Ricardo teve uma dignidade ao longo de todos esses anos que a gente não pode deixar de considerar. É um companheiro de muito valor, né? Mas eu faço votos que a gente estejamos todos reunidos para o bem do Nordeste, para o bem do Brasil.
Eu vou pegar essa sua descrição aí do caso dos piores momentos, né? Depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na verdade, o que se projeta no Estado é que haja, né, nos próximos, talvez, meses, piores momentos para Ricardo Coutinho, porque existe aqui no Estado, deflagrada, uma Operação Calvário e a grande especulação de que Ricardo possa ser responsabilizado por algum tipo de irregularidade, muita gente, inclusive, fazendo a relação com o caso de Lula e a Operação Lava Jato. Então, a minha pergunta é, o senhor acha que pode acontecer com Ricardo algo parecido com o que foi registrado, a perseguição a Lula que vocês denunciaram, pode se repetir com o Ricardo Coutinho também durante a Operação Calvário?
Olha, eu vi uma pesquisa ontem, muito significativa, e a pesquisa diz o quê? Que a população, evidentemente, como todo cidadão, apoia o combate à corrupção, mas reconhece nessas operações excessos indevidos. Ou seja, o que nós não podemos concordar? Não pode haver no combate à corrupção partidarização. Você não pode fazer política usando o instrumento da justiça. Você faz política na política e você faz justiça no judiciário. Os promotores, delegados, juízes têm que se concentrar nos processos sem as paixões partidárias. Porque, de repente, um juiz que é a favor do Bolsonaro vai condenar um réu que é oposição ao Bolsonaro por questões ideológicas, como aconteceu no caso do Moro. Moro condenou Lula porque queria favorecer o Bolsonaro, de quem ele é ministro. E isso está para ser julgado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você é contra o combate à corrupção? É óbvio que você, ninguém pode ser contra o combate à corrupção. Isso é uma loucura, né? Alguém ser a favor da corrupção. Agora, o combate à corrupção não pode ser usado de instrumento para fazer política. Então, o Moro, por exemplo, vai ser julgado agora pelo Supremo. Por quê? Porque ele usou o combate à corrupção para condenar o maior presidente da história do país e tirar ele da disputa presidencial. Isso deu a vitória para o Bolsonaro, que usou também fake news, uma série de coisas. Mas não teria ganho a eleição. Agora ele é ministro do Bolsonaro e discute-se a possibilidade dele ser candidato. Não é assim que funciona a justiça no mundo, entendeu? A justiça tem que estar fora da política. A justiça não pode fazer política. Isso é um princípio da democracia. Porque a justiça tem muito poder. Mas a responsabilidade de ter o poder é justamente não se intrometer na vida política do país. Julgar as pessoas com base nas evidências, nas provas, no processo. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Ninguém defende que uma pessoa que fez alguma coisa errada não pague por isso. Agora, tem que ter muito cuidado para não fazer política no processo judicial. Porque isso solapa a base da democracia, isso prejudica a democracia. Então, eu quero crer que se tudo for de acordo com a lei, não tem problema nenhum. Todo homem público tem que ter sua vida exposta normalmente. Não tem nenhum óbvio que a justiça faça o seu trabalho, mas com as cautelas devidas, entendeu? Nós não podemos repetir com ninguém o que aconteceu com o presidente Lula. Nem com gente do Bolsonaro. Eu defendo que a justiça não faça política contra ninguém. Faça justiça.
O senhor acha, inclusive, eu vou querer trazer mais, porque o senhor falou muito sobre o caso geral, eu queria trazer para o caso específico de Ricardo e Operação Calvário, e também a sua apreciação para um fato recentíssimo da nossa história política, que foi essa operação cumprida contra Luciano Bivar, dias depois que o presidente até recusou a gravação com o Popular, dizendo, ah, esse cara está queimado, não queria aparecer junto com, enfim, ter o nome associado ao Luciano Bivar. Dias depois a operação vai e cumpre mandados contra Luciano Bivar. É possível que o presidente Bolsonaro tenha direcionado de alguma forma a operação contra Luciano Bivar e pudesse inspirar também a operação contra Ricardo Coutinho?
Olha, na verdade, o que causa estranheza é o presidente estar avisado antes de operações sob sigilo de investigação. Porque um presidente, apesar de estar no cargo mais importante do país, ele não pode ter acesso a investigações sigilosas justamente para evitar a mistura da política com a investigação, com a justiça. Você não pode permitir que instrumentos sejam utilizados para fazer política. Por isso que a polícia tem que ter autonomia para investigar. Por que que o Lula favorecia tanto a autonomia do Ministério Público, a autonomia da Polícia Federal, para evitar que alguém fizesse partidarismo? Porque senão você começa a perseguir seus inimigos, seus adversários, como se fossem inimigos. Você cria um Estado policial no país. E há exemplos no mundo de presidentes que estão usando a justiça para fazer política e perseguir seus adversários, transformando em inimigos. Isso não é democrático. Essas instituições têm que ser preservadas. Um policial federal tem que ser autônomo para poder fazer o seu trabalho com independência e absolver, mandar arquivar um processo quando a pessoa é inocente e também mandar punir quando a pessoa é culpada. Agora, você já imaginou? O Bolsonaro quer sair do partido dele, só que quer sair com o dinheiro do fundo eleitoral. Aí ele vai lá e faz uma operação contra o presidente do partido dele para criar as condições de fazer o que ele quer politicamente. Você já imaginou onde nós vamos parar, se isso for assim? Aí eu não gosto de um governador, ou de um ex-governador, ou de um ex-prefeito, manda a polícia investigar, virar a vida da pessoa de ponta cabeça. Não porque ela seja suspeita, mas porque eu quero achar um pelo em ovo para poder perseguir. Ninguém. Você sabe que numa democracia, o que é investigado é o fato, não é a pessoa. Se eu quiser investigar a Cláudia, eu não posso, a não ser que eu tenha um indício de que a Cláudia tenha feito uma coisa errada. Aí eu vou atrás. Então, numa democracia, os fatos é que são investigados. Você não pode escolher alvo numa democracia. Os alvos de investigação são baseados em denúncias, em evidências, em fatos concretos que fazem com que o aparato de repressão seja mobilizado contra alguém. Porque senão vira arbítrio, vira um Estado policial. E nós não podemos admitir uma coisa dessa no país, porque é muito perigoso.
Haddad, puxando agora um pouco para a Seara Nacional, há um ano, há cerca de um ano, você foi derrotado no segundo turno, numa disputa contra o hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. Passado esses 10 meses, qual a autoavaliação que vocês fazem caso estivessem no governo federal? E o que é que vocês planejam para 2022?
Olha, na verdade, eu acho que o Brasil vem perdendo posições importantes no mundo e vem perdendo uma visão de futuro com o ataque do governo a áreas estratégicas. Então, vou nomear. Por exemplo, o que está acontecendo na educação, o que está acontecendo no meio ambiente, a subserviência do Brasil aos americanos, no caso das relações internacionais, os cortes em investimentos em ciência. Na minha opinião, isso é grave e pode comprometer o desenvolvimento de médio e longo prazo. Veja você que quando você afeta essas áreas negativamente, você não tem um efeito de curto prazo. Porque a pessoa não sente, o cidadão comum, a dona de casa, o trabalhador, ele não sente o efeito do corte em ciência, ou do corte nas universidades, ele não sente imediatamente. Mas isso vai comprometer o desenvolvimento futuro do país. Essa relação com os americanos, de quase que de vassalagem, uma criadagem, sabe? Uma coisa que você fica batendo continência para a bandeira do outro. Isso não é digno do tamanho do país, da importância do país. Nós abrimos mão de tratamento diferenciado na Organização Mundial do Comércio, de graça, porque o Trump pediu, e na hora que foi indicar o Brasil para fazer parte da OCDE, que eu nem sei se vai ser bom para o Brasil, ele foi o primeiro a recusar. Então você vai vendo que as relações exteriores do Brasil vão respeitando uma lógica que não é de nação soberana, é de nação subserviente. O Brasil tem tamanho. O Brasil não pode se curvar a um país, por mais poderoso que ele seja. O Brasil tem dignidade no Conselho das Nações. Isso é muito grave. Essa questão ambiental não é um capricho. Hoje você aumenta os seus parceiros comerciais quando você respeita o seu meio ambiente. Você perde mercado quando você desrespeita o meio ambiente. A Europa não compra produtos de países que não têm selo de qualidade na questão ambiental, que não respeita acordo internacional. Então, na minha opinião, o maior prejuízo que o governo Bolsonaro tem trazido é para a imagem do país. A imagem do país no exterior está muito ruim, está demais ruim. Mas se você conversar em off, porque as pessoas nem sempre podem falar em público, mas se você conversar com os nossos embaixadores, se você conversar com os embaixadores de outros países no Brasil, se você fizer uma pesquisa na mídia internacional sobre a imagem do Brasil fora, ela não poderia ser pior. Eu sei que isso não chega para nós, porque a mídia local, até tá torcendo pelo melhor, acaba atenuando um pouco a crítica ao Bolsonaro, porque o governo está no começo, as pessoas querem que dê certo, com razão, porque as pessoas estão sofrendo. Mas nós não podemos sonegar a informação. A nossa imagem não está bem. O governo Bolsonaro prejudicou muito o Brasil nesses 10 meses no exterior. A nossa imagem é a pior de muitas décadas, eu diria para você. E isso vai para o nosso desenvolvimento futuro. Alívio de curto prazo, não, as coisas vão melhorar um pouquinho, mas no médio e no longo prazo, infelizmente, nós vamos colher os frutos do que está sendo plantado hoje.
Para a gente concluir, o Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã se é constitucional prender alguém depois de condenação em segunda instância. Qual é a sua expectativa em relação a esse julgamento que pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
Olha, a minha expectativa em relação ao Lula não é o julgamento de amanhã. E eu explico por quê. Eu sou advogado do Lula, né? Nós formamos uma equipe de advogados. E, para nós, o mais importante é o julgamento da suspensão do Moro. Isso que nós estamos lutando para acontecer, porque nós já temos um conjunto de evidências que demonstram que o Moro tinha lado, e juiz não pode ter lado. É que nem no futebol, juiz não pode torcer para um time. Né? Assim como no futebol, o juiz não pode torcer para um candidato em detrimento do outro. Então nós já temos elementos, trocas de mensagens, que provam que o Moro tinha lado. E isso não pode acontecer. Então a gente vamos lutar para que os processos contra o Lula sejam anulados. Essa questão de segunda instância, terceira instância, última instância, é importante que a Constituição seja respeitada, mas no meu entendimento, para o Lula, o mais importante não é o julgamento de amanhã, é o julgamento da suspensão do Moro.
Tá ok, então, vou lhe chamar pelo prefeito, pelo cargo que se ocupou. Obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Jovem Pan, João Pessoa.
Um grande abraço para todos vocês aí do Nordeste, da Paraíba. Um abraço muito grande para todos vocês.